Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Marlene Costa e ela leva-nos até ao Reino Unido. Ela estudou Psicologia na Universidade do Minho e agora vive e trabalha em Londres. E até lá que vamos agora. Marlene, bem-vinda à RUM.
Obrigada.
Antes de mais, ia pedir-te que nos contasses como é que foi esse teu percurso até chegares a Londres.
Bem, desde a Universidade do Minho, certo?
Sim.
Então, eu terminei a Universidade do Minho em 2006, acho eu. Aliás, esta tarde estava a tentar fazer contas e depois percebi que realmente o tempo passa muito rápido. Portanto, acho que foi em 2006, na altura quando terminei não havia muito trabalho na área. Uhum. E comecei a fazer voluntariado. Fiz algum voluntariado na APAV, em Braga, e fiz também no Projeto Homem, em Braga. E entretanto, surgiu a oportunidade de trabalhar numa Univa, eu acho que já não existem em Portugal as Univas, mas basicamente era uma unidade que dava apoio a pessoas que estavam à procura de emprego ou que queriam fazer o currículo, e estive a trabalhar nessa área durante 3 anos, depois fiquei desempregada, porque isso era era basicamente subsidiado pelo Estado, depois uhum. acabou o subsídio. Arranjei depois trabalho em Vila Real, numa IPSS, trabalhei lá 4 anos e depois vim para cá. E aqui fiquei, já cá estou há 6 anos e meio.
Portanto, Londres foi a tua primeira experiência internacional.
Exatamente, nunca tinha feito Erasmus, nada disso.
E como é que tem corrido?
Fantástico, foi a melhor coisa que eu fiz. Obviamente que na altura foi assim uma experiência, a decisão foi difícil.
Uhum.
É um bocado assustador e pois, também para gerir expectativas, a questão da língua, a cultura, tudo isso, mas depois, não sei, acho que agora gosto muito e não me imagino, não sei como é que seria voltar.
Olha, tu, pelo que sei, és responsável pela gestão diária de uma organização onde és responsável por 63 crianças, responsável também uhum. pela implementação do currículo em inglês e pelos recursos Sim. humanos. O que é que tu fazes no teu dia-a-dia? Conta-nos assim um bocadinho daquela que é, daquelas que são, aliás, as tuas tarefas diárias.
Basicamente, eu trabalho numa cadeia de infantários de tradição judaica, portanto uhum. também foi algo que tive que aprender, e basicamente durante o dia receber as crianças, gerir o staff, gerir o currículo, fazer avaliações, reunir com pais, reunir com outras instituições, os dias são todos diferentes, não é? Isso. Principalmente quando se trabalha com crianças, as coisas nunca são iguais e saem sempre fora da rotina. Mas é basicamente isso.
E isto de aprender sobre a tradição judaica, acredito que tenha sido um desafio.
Foi muito interessante. Eu gosto muito de viajar e, por acaso, já tinha ido a Israel. Nunca eu imaginei, na altura, quando fui a Israel, que algum dia ia trabalhar com a maior parte dos pais são israelitas. Uhum. Nunca pensei que fosse trabalhar com israelitas. Os meus chefes são israelitas. E é interessante porque eu sempre gostei muito de culturas diferentes e gosto de aprender outras formas de estar, e esta foi uma oportunidade única que eu tive para aprender mais sobre esta cultura.
E o que é que mais te chamou a atenção?
O quão nós somos parecidos.
A sério?
Sim, somos mesmo muito, muito, muito parecidos. Aliás, eu quando vim para cá e comecei a trabalhar em infantários, onde a maior parte das pessoas são inglesas, e tive que me adaptar à cultura deles, não é? São muito polite, uhum. e temos que dizer please and thank you para tudo e mais alguma coisa. E a nossa cultura portuguesa é um bocadinho diferente. Depois, quando comecei a trabalhar neste infantário, percebi que tinha que voltar à maneira portuguesa, ser mais, se calhar, mais confrontativa, impor mais, menos please e menos thank you, caso contrário as pessoas não respeitam. E portanto, essa parte foi quase voltar a Portugal e portanto não foi assim tão difícil.
Olha, voltando aos tempos da Universidade do Minho, de que forma é que a passagem pelo curso de Psicologia te vai ajudando neste teu percurso profissional?
Eu estudei Psicologia e neste momento a questão da Psicologia é que dá para trabalhar em várias áreas. Eu nessa altura tínhamos que escolher uma pré-especialização, eu fiz a pré-especialização em Justiça. Na altura fiz o estágio na cadeia de Passos de Ferreira, nunca mais trabalhei nessa área. Depois fui para a área da educação, de idosos e de recursos humanos e, portanto, obviamente que estudar na Universidade do Minho me deu várias ferramentas para depois poder alargar os meus horizontes e trabalhar em diferentes áreas. E é tudo uma experiência, não é? Não posso dizer que foi só a Universidade do Minho, depois a partir daí estudei outras coisas, fiz outras pós-graduações. Mas
é
claro
apenas
que sim,
o
essa
início,
foi a
não é?
Base.
Exatamente, é a base de tudo. E
Sim,
em
sim.
relação a esses tempos de estudante da Universidade do Minho, que memórias guardas?
Ah, eu lembro-me das queimas, claro, obviamente. Lembro-me do. Ai, era tão bom decidir de manhã. Tive isto tanto. Isto se calhar não se devia dizer, mas é verdade. Tive muitas manhãs em que dizia, em que pensava: ai, acho que não vou às aulas hoje. Alguém há de assinar por mim? Na altura, acho que houve uma altura que nem sequer se assinava, acho que só se assinava para as aulas práticas e havia sempre alguém que assinava por mim e, portanto, muitas manhãs fiquei a dormir.
Olha, então desafio-te agora a partilhares connosco uma música que te faça lembrar esses tempos da Universidade do Minho.
Então, a música, eu lembro-me sempre, há uma música dos Dead Can Dance, que é a Yolunga, que me faz lembrar a Universidade do Minho, porque eu tive uma colega que viveu comigo, que era a Maria dos Anjos, que eu nunca mais vi, e foi ela que me introduziu esta música. Eu lembro de uma daquelas noites, daquelas em que me preparo para não ir trabalhar no dia, para ir estudar no dia seguinte, em que a Maria me apresentou esta música e lembro-me sempre dela a dançar esta música e lembro-me de um amigo que nos veio visitar e ainda por acaso ainda falámos sobre isso a semana passada e era a questão dela dançar esta música e eu achei fantástico, mas era também o à vontade dela para dançar e depois sempre que alguém nos ia visitar tínhamos sempre a Maria a dançar esta música, então faz-me lembrar a Universidade de Minho.
Depois da música, voltamos à conversa com Marlene Costa, antiga estudante de psicologia, a trabalhar em Londres. Marlene, antes de mais, e até porque se trata de um tema incontornável, marca os nossos dias desde há uns meses para cá, queria perceber como é que tu estás a viver esta situação da pandemia da Covid-19 em Londres.
Estou muito tranquila. Por acaso fui testada há 2 semanas e testou positivo para os anticorpos. Eu fiquei logo, nós ficamos todos doentes logo no início, quando fomos para lockdown. Não penso muito sobre isso e na altura, lá está, eu vejo uma diferença entre as pessoas que acham ou que sabem que tiveram o vírus e as pessoas que acham que não estiveram em contato com o vírus e a diferença é que ainda que não esteja provado que as pessoas que tenham os anticorpos estejam imunes, como eu sobrevivi, não vivo apavorada, não vivo em pânico com isso. Respeito todas as regras, mas também já comecei a trabalhar em junho e, portanto, a única coisa que para mim é complicada é o facto de não poder viajar, porque temos que fazer quarentena se for para Portugal, não é? Quando regressamos temos que fazer quarentena. Essa parte chateia-me, mas depois também começo a pensar que, ok, pronto, não vou se não for em agosto a Portugal, é de ir a outro sítio qualquer, porque é uma das coisas que Londres proporciona com mais frequência que não tinha em Portugal, que era o facto de poder viajar mais, e portanto já ando a pesquisar a lista de países para onde quero ir, caso não possa ir a Portugal.
Pois, era precisamente isso que eu te ia perguntar. Tu tencionavas vir cá agora durante os meses de verão?
Sim, eu tencionava ir em agosto, porque a última vez que fui a Portugal foi em dezembro e normalmente eu vou a Portugal pelo menos uma vez de 2 em 2 meses e esta é a primeira vez que fico assim tanto tempo sem ir.
E como é que vês esta decisão governamental que pôs Portugal fora do corredor turístico do Reino Unido?
Não faz sentido, nem para mim nem para ninguém que aqui está, porque não se percebe porque é que eles fizeram isso. E estávamos todos convencidos que obviamente Portugal iria ser um dos países na lista, mas não é. A explicação que apresentam também não me parece muito válida, nem muito lógica. A verdade é que aqui, e era aquilo que eu estava a dizer quando fiquei doente, ninguém é testado, ou pelo menos naquela altura ninguém era testado, portanto todos os valores que eles aqui apresentam não são reais, não representam a realidade de modo nenhum. E se calhar em Portugal os números são mais reais, e depois há esta comparação que não faz sentido nenhum com outros países que têm outro tipo de medidas e que na verdade não refletem a realidade.
Acaba por se sentir mais a saudade do país e de casa nestas circunstâncias e com todas estas limitações?
É verdade, sim, mas lá está, já são 6 anos e meio e portanto também aprendemos depois a recorrer a outras estratégias e
a gerir
lá
está, a saudade.
Sim, exatamente.
Olha, voltando à tua experiência profissional em Londres, tu falavas-me há bocadinho das diferenças culturais que sentiste comparativamente com estas tradições judaicas, mas eu ia-te perguntar ao nível da cidade e sendo Londres multicultural, o que é que tu, quando chegaste há 6 anos, o que é que mais te impressionou ao nível destas diferenças culturais?
Tive alguma dificuldade, eu sentia muita falta da nossa cultura, lá está, porque não estava habituada e na altura estava a trabalhar em Trás-os-Montes, que é um meio muito pequeno, ainda muito mais fechado do que seria Braga, por exemplo, ou Porto. Depois, vir de Trás-os-Montes para Londres é sim uma diferença descomunal. E na altura foi exatamente a diversidade que por um lado me atraía e por outro lado me deixava exausta. E que entretanto já me habituei, mas na altura fazia-me alguma confusão. Achava que era, a dada altura achava demasiado.
Mas, por exemplo, ao nível do estilo de vida, há muitas diferenças?
Imensas. Uhum. Uma das coisas que eu noto, lá está, eu vou fazer 40 anos e sou solteira e não tenho filhos. E eu acho que em Portugal há muita mentalidade, eu em Portugal sentiria muita pressão para ter alguém e para ter filhos e essas coisas. E aqui não se sente tanto isso, até porque nós quando saímos, por exemplo, vemos pessoas de várias gerações todas juntas a conviverem, e isso é natural. Quando vou a Portugal e quero sair com alguém, é muito complicado, porque as pessoas têm filhos, depois não têm essa mentalidade de ter uma babysitter e saírem. Também não há, a maior parte das pessoas também é um gasto que é visto como desnecessário, e aqui é uma coisa muito comum as pessoas investirem em si próprias e terem esta necessidade de terem a sua própria vida e as suas próprias rotinas, para além da família, para além dos filhos, para além do trabalho. Outra coisa que notei é também nas relações de trabalho. Em Portugal há muito esta distância do chefe e depois os subordinados, e aqui não há muito isso. Há no local de trabalho, na hora de se trabalhar, no fim do horário de trabalho, as pessoas misturam-se e separam muito bem as coisas. E isso é importante. Eu em Trás-os-Montes sentia muito sozinha porque não me podia misturar muito. E como era responsável por uma instituição, cabia-me a mim manter essa distância. Aqui não tenho essa, já tenho outra postura. E as pessoas respeitam essa diferença. Quando estamos a trabalhar, estamos a trabalhar. Quando saímos, é outra coisa.
Muito bem.
E isso é importante.
Olha, ao nível da tua rotina, fora pandemia Covid-19, portanto, para lá desta pandemia, porque a nossa rotina mudou bastante nos últimos meses, mas fora isso, como é que é um dia teu aí?
Pois, agora é ligeiramente diferente por causa de, porque há muitas restrições, nós não estamos a trabalhar em horário completo, mas basicamente eu acordo entre as 5 e as 6 da manhã, isto acontece-me desde o Covid, não sei porquê, acordo, vou correr ou vou fazer crossfit. Entretanto, venho para casa, relaxo um bocado, vou trabalhar, entro às 8h30 e às 3h30, 4h venho embora e relaxo. Basicamente é isso. E parece muito bem.
E realmente parece muito bem. Olha, falavas também há bocadinho no início da nossa conversa sobre o idioma. Como é que foi essa adaptação?
Essa é a questão de quando não se usa uma língua, é difícil depois ser fluente. E que obviamente eu estudei inglês, mas nós também estamos muito habituados ao inglês americano, e o sotaque aqui fazia, eu tive alguma dificuldade no início, nos primeiros dias, primeiras semanas, em perceber, e depois lá está, como é multicultural, há sotaques de diferentes sítios, certo? Há os portugueses com sotaque português, a falar inglês, e tive alguma dificuldade, mas depois lá está, com a prática, aprendemos o ouvido treina-se e habituámos-nos a esta diversidade de sotaques.
Tu tens muito contacto com portugueses por aí?
Tenho, a maior parte dos meus amigos são portugueses.
Isso ajuda a matar as saudades?
Ajuda, porque há sempre aquelas coisas de, por exemplo, músicas, as nossas piadas, aqueles vídeos de apanhados, de toda a gente conhece, nós às vezes entramos nessas brincadeiras e obviamente outras pessoas não percebem, não é? E só nós é que percebemos e rimos-nos disso. Eu lembro-me de uma música do Pedro Brunhosa que era, já não me recordo, mas era fala da Alemanha, Saudades da Minha Mãe, acho que é isso.
Ah, sim.
Que só nós é que percebíamos, não é? E eu lembro nos primeiros anos de que sempre que ouvia essa música dava-me vontade de chorar e chorávamos todos juntos. Que entretanto passou, mas lá está, há coisas que são só nossas e portanto nós precisamos dos portugueses.
Olha, aquilo que dizem que também é muito português é a saudade. O que é que tu sentes mais falta? O que é que te deixa mais saudades do nosso país?
Ai, falo tantas vezes disso, quando tento explicar que saudade é uma coisa que é só nossa e eles não percebem. E eu, pronto, e que não percebem porque não é deles, não é?
Exatamente.
O que é que sinto? Obviamente da família, dos amigos, mas sinto muita falta de comida, sempre, sempre. Eu sempre que vou a Portugal tenho uma lista, a minha mãe já sabe que eu quero comer isto, aquilo e aquilo. Da luz, a luz é diferente. E obviamente da praia. Principalmente nesta altura. Aliás, eu acho que vou eliminar todos os meus amigos que publicarem fotos na praia no Facebook ou no Instagram.
Olha, se bem que, Marlene, este ano o verão também vai ser muito atípico por cá. Embora tenhamos as praias, elas vão ter muitos limites e, portanto, nem toda a gente vai conseguir usufruir do verão como estamos habituados. Em sentido inverso, ia perguntar-te também o que é que mais gostas na cidade de Londres?
De tudo. Adoro, eu adoro, estou apaixonada por esta cidade. Gosto gosto da diversidade, gosto deste mundo de possibilidades, de ter sempre muitas coisas para fazer, mesmo em lockdown. Quando estava em lockdown, há sempre muita coisa para fazer e depois é muito fácil ter coisas. Basta encomendar qualquer coisa na Amazon, no dia seguinte está em casa, temos sempre muitas coisas para fazer. E é isso, a multiplicidade de coisas, as possibilidades, este mundo de coisas infinitas que há aqui.
Olha, tempo
Uma
então.
pessoa não se cansa, não há
Ainda
tédio.
bem, ainda bem, ainda bem. Olha, tempo para voltarmos à música, desta vez com um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido em Londres.
Então, a música é o 500 Miles e faz-me lembrar Londres. Eu só ouvi esta música aqui, apesar de ser uma música antiga. Só ouvi aqui e era sempre que saímos, tudo há de acabar nesta música. Acaba sempre nesta música e bora marchar para casa ao som desta música.
When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you.
Depois de mais um tema escolhido pela Marlene, voltamos à conversa com esta antiga estudante da Universidade do Minho. Marlene, para quem não conhece a cidade de Londres, o que é que tu aconselhas a visitar por aí?
Obviamente, aconselho sempre as pessoas, se tiverem alguém que vive cá, a irem a sítios onde essas pessoas costumam ir, porque as pessoas que quando cá vêm vão sempre aos mesmos sítios, que são aqueles sítios que aparecem nos guias turísticos, não é? E eu acho que existem sítios bem mais interessantes e mais bonitos do que aqueles que vêm nos guias. E normalmente, quando alguém vem cá visitar-me e que já veio cá outra vez para ver o Palácio de Buckingham e esses sítios todos, eu levo sempre a outros que são bem mais interessantes na minha perspectiva.
Queres dar assim um exemplo?
Por exemplo, as pessoas raramente vão a Richmond Park, que é já num dos extremos de Londres, e esse parque tem renas. Renas que andam por ali, obviamente as pessoas têm que ter algum cuidado, porque se estiverem na altura do cio pode ser perigoso, mas é muito bonito visitarem os parques aqui em Londres, porque os parques são muito selvagens, não são assim tão tratados como em Portugal, que parece tudo muito cirúrgico. Aqui é muito selvagem e é muito interessante, e esse é um dos parques que eu acho interessante visitar. Por exemplo, Greenwich. Sim.
Desculpa, podes concluir o teu raciocínio.
Ia dizer que em Greenwich, por exemplo, as pessoas normalmente vão ao observatório, mas há uma caminhada que se pode fazer de lá e ver Londres, e acho que também não vem nos guias, e isso também é um sítio interessante de se ver. E depois há outros sítios, obviamente, imensos, imensos.
Ao nível da gastronomia, o que é que tu sugeres?
Tudo! Tudo! E eu exploro tudo. Aliás, meu pai às vezes diz que não percebe como é que eu... Porque eu sempre fui um bocadinho esquisita em relação à comida, mas agora exploro tudo e gosto, e acho piada, à exceção de comida indiana, que nunca vai acontecer. Mas de resto, gosto de explorar tudo. E tem restaurantes muito bons, e obviamente tem restaurantes muito maus, mas é mentira quando se diz que aqui não se come bem, come-se bem. As pessoas têm que saber é onde ir, obviamente.
Exatamente. Como em qualquer lugar. Olha,
exatamente.
Já perto do final desta nossa conversa, eu ia pedir-te, em jeito de balanço desta tua experiência em Londres, alguns conselhos para quem esteja a pensar em migrar.
Quem estiver a pensar em migrar tem que vir já, porque depois é muito complicado. Obviamente que aqui o alojamento é muito caro, é extremamente caro, e é sempre mais fácil se as pessoas conhecerem alguém que cá viva. Caso contrário, tem que ser a dividir quartos, pelo menos numa primeira fase, até as pessoas se estabelecerem. Obviamente que depende da profissão, daquilo que as pessoas para cá venham fazer, mas acho que é sempre uma boa experiência. Há muitas miúdas que são nannies e que vêm para aqui e trabalham em famílias, um bocadinho para aperfeiçoar a língua, para poderem viajar, que era aquilo que eu estava a dizer há bocado. Depende muito daquilo que as pessoas venham para cá fazer, depende da idade, depende das expectativas, mas eu acho que é sempre uma experiência interessante se as pessoas quiserem passar aqui alguns meses.
E termino perguntando se gostavas de um dia voltar definitivamente a Portugal.
Eu estou cá há 6 anos e meio, os meus primeiros 4 anos foram passados a chorar e a querer ir embora. Entretanto, não sei, não faço ideia. Acho, a minha resposta é mesmo esta: eu não sei. Se calhar o ideal era ter. Pois, o ideal, vamos, já que estamos a falar assim, imaginar, não é? Eu posso pedir qualquer coisa. Gostava muito de ter uma casa em Portugal e uma casa aqui, e passar o verão a Portugal e passar o inverno aqui. Era o ideal.
Pronto, quem sabe um dia possas numa
Há
outra
de
fase.
acontecer.
Exatamente, exatamente. Olha, Marlene, muito obrigada pela partilha desta tua experiência.
Obrigada, eu, Liliana.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Hoje foi Marlene Costa a guiar-nos na viagem até Londres, ela que frequentou o curso de psicologia na Universidade do Minho. Fechamos o programa de hoje com mais um tema escolhido pela Marlene, por isso fiquem por aí. Quanto a mim, regresso na próxima semana para mais uma viagem com um Alumni pelo Mundo. Até quarta.
caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passou também. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Saudade, 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 desse minha terra, Saninclau. Saudade, saudade.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.